Olá, eu sou o André Amaral.
Hey, eu sou a Log Cortes. E esse é o seu podcast. Papo no Castelo.
Obrigado, também amo vocês.
Quando me recuperar, vou querer o que é normal. Cair na paz sem parar, não soa nada mal. Uma ruiva à minha esquerda, à direita uma morena. E lonas pra segurar as velas, me diga se não vale a pena. Ei, Luz, aproveite
a... Ah, Navi, seu safadinho, você quer uma ruiva, uma morena e uma loura, se for humano, né? Começamos o episódio de hoje.
Vamos, que a gente já começa assim.
Danadinho, Davi. Começamos o episódio de hoje com a música da Princesa e o Sapo. Última animação de Princesa da Disney em 2D, né, Lore?
Isso aí, vamos deixar aqui claro que A Princesa e o Sapo foi o último filme de princesa que usou essa técnica clássica, porque muita gente, né, gosta de falar ou tem assim na memória que A Princesa e o Sapo foi o último filme da Disney em 2D, mas não é bem isso, porque A Princesa e o Sapo saiu em 2009 e em 2011, depois de Enrolados, a Disney lançou o filme O Ursinho Pooh, que é todo feito em 2D, assim como todos os outros filmes do Ursinho Pooh que já tinham sido lançados antes. Então, muita gente esquece que esse filme existe.
Totalmente esquecido do churrasco.
Sim, e tá ali no meio desses filmes assim mais novos, né? Então ele fica muito perdido. Mas esse aí que foi realmente o último filme 2D da Disney. E por que que a gente está falando disso, André? Conte para o povo qual que vai ser o nosso tema de hoje.
Hoje a gente vai fazer aqui uma comparação, se pode dizer que é uma comparação, né? A gente vai falar, vai debater aqui sobre as animações 2D em comparação com as animações em 3D, né? A gente pode, vai falar aqui, vamos discorrer aqui, né? Se tem vantagens, se tem desvantagens. E aí a gente sabe que nos últimos tempos, né, a Disney, ela esqueceu, preferiu esquecer da existência da face da Terra. Pelo menos em seus filmes, a existência dos 2D.
Tá fingindo que não existe.
Fingindo que tá pagando de doida a Disney, né?
Tá, tá mesmo. Tá de
é o que ela adora fazer. Se pagou de
adora.
Doida fechando a Blue Sky. Se pagou de doida tirando o planeta do... Não botando o planeta do tesouro no Disney Plus, ela se faz de doida a Disney, né?
Pois é.
E aí agora ela tá se fazendo de doida também, não fazendo animações 3D, em 2D. E aí a gente vai falar sobre isso aqui, né? Vamos falar sobre vantagens, desvantagens. Se só tem desvantagens também, pode ter. Mas vamos lá para a sua hora. Vamos para a hora do ouvinte.
Hora do ouvinte. Hora do ouvinte. Hora do ouvinte. Mande seu e-mail para paponocastelo@gmail.com.
Vamos, olha que a gente adora.
Adora, adora, adora. A gente adora ouvir esse feedback de vocês. A gente adora saber o que é que vocês estão achando dos nossos episódios. A gente quer ouvir vocês mesmo. E, Lore, eu sei que já falou na vinheta, o e-mail, mas conta aí pro pessoal, mais uma vez, para não ter desculpa de dizer que não anotou, qual é o nosso e-mail e como é que a galera faz para se conectar com a gente.
Sim, sim. Você pode mandar o seu e-mail com a sua mensagem, sua sugestão, sua crítica para paponocastelo@gmail.com ou mandar uma mensagem lá nas nossas DMs do Instagram ou do Twitter, que são @paponocastelo.
Isso, não tem desculpa de não falar com a gente, viu? Porque lugar tem. E aí, a gente recebeu um e-mail aqui essa semana do episódio passado, que foi o nosso episódio da terapia. Foi o episódio
Sim.
terapia.
Foi o nosso papo terapia.
Foi o nosso papo terapia, onde a gente recebeu as meninas do Bibi de Bobcast, a Fernanda e a Manu. E aí a gente recebeu aqui essa semana o e-mail, que é do Rafael Chaves. Eu vou ler para vocês para a gente comentar um pouquinho do e-mail dele. Olá, Lore e André. Meu nome é Rafael. Eu adoro Papo no Castelo. Já gostei que ele gosta da gente, né? Então...
Já tá muito certo.
Tudo certo. conheci o podcast através do canal da Lore no YouTube. Eu amo muito e adorei também conhecer o André.
Ah, fofo!
Muito obrigado. Que eu acho incrível. E também é sempre bom conhecer pessoas novas, que assim como eu, ama a Disney. Vim escrever esse e-mail, mas me senti muito representado com o episódio Adulto Disney. Primeiro, amei que vocês chamaram o Bibi de Bob de Cast, que também sou ouvinte e fã da Fernanda e da Manu. Também a gente é, nós somos também, viu?
Sim, somos muito fãs.
Maravilhosas, maravilhosas. Segundo, a trajetória que cada um contou sobre a relação que tem com a Disney é bem parecida com a minha. Começando pela infância, que assistia todos os dias um filme da Disney. Mas eu acho que você nem é que nem a Lore não, né, Rafael? Você não tinha uma escola de expor pra poder...
Não tinha uma sala de vídeo só pra você, mas tá tudo bem, eu tenho meus privilégios.
Na grande maioria, eu assistia muito Rei Leão, que é a minha animação favorita. E antes que fale ou pergunte, eu não sou fã do live action. Rafael, ninguém é.
Ninguém é, é um negócio muito. Tá no lugar certo aqui, ninguém gosta daquilo.
Tá tudo certo, Rafael. Mas se pudesse, eu ficava 24 horas vendo o Rei Leão. Mas também eu alternava muito com outros filmes, como A Bela e a Fera, Tarzan, Toy Story e muitos outros clássicos da Disney e da Pixar. Como vocês, tive minha fase pré-adolescência e adolescência, que me distanciei dos filmes, pois nessa fase era meio que um mico.
Todo mundo passou pela fase rebelde.
Adolescente adora criar na cabeça micos. Isso é mico, adoro. Isso é mico, isso é mico. É, você gostar de animações ou filme da Disney, inclusive no sexto ou no sétimo ano, eu tinha um caderno do High School Music.
Olha aí, meu parceiro.
Seu parceiro, você tinha uma mochila, né?
Eu tinha mochila, ele com caderninho. A gente podia andar por aí combinando o nome do recreio.
Era. Eu era muito zoado. Faziam bullying comigo. Diziam que era coisa de menina e que eu era gay. Sim, eu sou gay. Mas também não acho que menino ou garoto é gay por gostar de High School Musical. Claro que não, né?
Exatamente. Tá todo mundo, cada um pode gostar do que quiser. Uhum. Eu acho que não existe mais, não deveria, né? Existe isso. Mais essa mentalidade de coisa de menino, coisa de menina. Só, tipo, gosta do que você gosta, assiste o que você assiste e vambora.
Aham, aham, aham. Não é isso que vai definir quem você é, né?
Exatamente.
Não é isso. Mas era um pensamento muito predominante pelas pessoas com quem eu estudava na época. E aí resolvi me afastar um pouco das animações e filmes da Disney. Na fase adulta, essa paixão que eu tinha com a Disney voltou, quando eu descobri os canais da Lore e da Fernanda, e descobri que tem pessoas... Maravilhosas, Rafael. E descobri que tem pessoas como eu que gostam desses filmes, na infância e amam até hoje. Dali todo o problema que eu também tenho por ser um jovem, um adulto jovem, que vive nesses tempos de hoje, que é muito difícil pelas razões que vocês falaram, e eu me senti realmente numa terapia.
Que bom.
O objetivo foi esse.
Sim.
Enfim, desculpem pelo enorme texto, mas queria muito falar sobre esse episódio. Gosto muito de vocês. Demais, continue com esse trabalho incrível e chame mais vezes a Fê e a Manu, que também amo muito. Beijos pro Rafael. Beijos, Rafael.
Beijo. Muito obrigada.
Adorei.
Por essa mensagem.
Uhum.
Sério, eu fico muito feliz quando o pessoal manda essas mensagens, porque é meio diferente, né, do que a gente já tá acostumado, uhum, tipo, rede social, YouTube, em que você tá ali assistindo e na hora você pode deixar, sim, um comentário, né? Com podcast, você geralmente você vai pagar depois pra mandar um e-mail, pra mandar uma DM. Então eu fico super feliz de ver que o pessoal realmente tira esse tempo pra falar com a gente. A gente adora ler essas mensagens de vocês. Muito obrigada, Rafael, por ter mandado seu e-mail. Tá tudo bem sem e-mail longo. Podem mandar e-mail longo, a gente gosta. A gente tá aqui pra isso. E que bom que você se sentiu abraçado por esse episódio. Sim. E pelos, né, pelos conteúdos que a gente faz aqui na internet. Porque a ideia é essa mesmo, né?
Uhum.
É mostrar que a gente tá todo mundo no mesmo barco. A gente gosta das mesmas coisas. A gente tem os mesmos problemas. Mesmo sendo pessoas diferentes, de lugares diferentes. A gente tem muita coisa em comum. Então, realmente, é muito gostoso ver que vocês conseguem sentir isso que a gente está tentando passar para vocês.
É, eu acho que a palavra é essa, né? É abraçar, né? Assim,
uhum.
Eu fico muito feliz quando a gente que cria conteúdo, a gente consegue abraçar alguém, né?
Sim.
E acalentar de alguma maneira. Você vê que o Rafael, ele conta no texto dele que o episódio tocou ele de alguma maneira, uhum, né? E eu acho que ficou muito legal quando, com o nosso trabalho, né? A gente tá aqui, é meio que um trabalho, a gente consegue tocar as pessoas assim, sabe? Rafael, tá tudo certo, você pode continuar gostando de High School Musical, continue gostando do que você gosta e mande essas pessoas pra casa do chapéu.
Amei!
E é isso, minha gente, essa foi a nossa hora do ouvinte.
E pra gente falar desse assunto, falar sobre animação no geral, né, sobre a técnica de animação, a gente chamou aqui duas pessoas queridíssimas e que entendem muito bem desse assunto, que são o Rafael Viana e a Ana Beatriz do Jornada Animada. Sejam muito bem-vindos!
Olá, sejam bem-vindos! Oi, Ana! Oi, Rafa!
E aí, gente?
Oi!
Sejam bem-vindos ao nosso castelo. Nossas acomodações, nossas instalações vão estar de acordo com o patamar dos nossos convidados. Vão estar daqui de primeira linha.
Achei digno, super digno.
Não se preocupe que daqui a pouco vão ratinhos no quarto levar o jantar de vocês.
Chique, chique. Sim, a gente aqui é muito chique. Eu acho que assim, antes da gente começar, vocês, por favor, se apresentem. Falem pro pessoal o que, que vocês fazem na internet, aonde que eles podem achar vocês. Então eu acho que assim, vamos começar com as meninas? Então, Ana, pode começar.
Oi, gente, eu sou a Beatriz Bassan. Eu tenho um projeto pessoal que se chama Jornada Animada, em que eu tenho um canal no YouTube. Vocês podem me achar também no Twitter por Jornada Animada também. E no meu canal eu falo sobre tudo sobre os desenhos animados de qualquer estúdio, de qualquer país, de qualquer técnica. Eu tô ali pra trazer a nostalgia e a paixão que eu tenho por todo desenho animado. E também, se quiserem, podem também me encontrar no meu Instagram, que ainda tá como meu arroba pessoal, que é Ana, com dois N's, B, _, Bassan, B-A-2-S-A-N, nome de princesa. E é isso, gente. E muito obrigada pelo convite.
Que isso, amiga.
O ouvinte que for procurar ela no Instagram pessoal dela, você vai ver uma ruiva, parece a Wanda.
A Wanda ou a Ana, você escolhe. Qual das duas?
É. Rafa, fala aí um pouquinho sobre
então,
você.
Então, oi, gente. Eu sou o Rafael Viana. Eu tenho um canal no YouTube que também é o mesmo nome que o meu, é Rafael Viana. Vocês podem me procurar por lá. E lá eu falo sobre animações, eu tô querendo me distanciar um pouquinho, nem tanto assim de Disney, porque querendo ou não é minha maior paixão, mesmo com tudo que tá acontecendo. E lá eu falo de Disney, eu falo de algumas curiosidades, falo sobre alguns filmes que foram jogados de escanteio e trouxeram outros novos e talvez até melhores. E lá no meu Instagram vocês vão me encontrar por Rafael Viana Arte, lá eu crio outro tipo de conteúdo, mas é o meu Instagram principal lá na plataforma. E lá eu posto desenhos exclusivos que eu mesmo faço. Vocês vão gostar muito do meu conteúdo por lá. E no meu Twitter vocês vão me encontrar pelo mesmo usuário, que é Rafael Viana Arte. Lá eu tô sempre falando um pouquinho a mais do que eu não falo no canal, sendo um pouquinho mais venenoso. Até porque lá não
Twitter
tem censura.
Twitter serve para isso.
Exatamente. Eu ia pegar o gancho aqui do que o Rafael falou, que ele comentou que ele, né, tem um Instagram dele, que ele posta os seus desenhos, suas ilustrações. E esse é um dos motivos pelo qual a gente escolheu o Rafa e a Ana pra vir falar sobre esse assunto. Então, eu acho que assim, a gente já pode começar o nosso papo de hoje. Porque esses nossos dois queridos aqui, eles não só são bons falando de animação, como eles também são bons desenhando e fazendo ilustrações e fazendo arte. Então, eu queria, assim, começar essa conversa falando, comentando um pouco sobre isso. Vocês falassem aqui pra gente como que essa relação, surgiu essa relação de vocês com a arte, da onde, né, que veio essa vontade de desenhar, de fazer ilustração, de aprender um pouco mais, né, da parte técnica, da parte que tem por trás desses filmes, dessas coisas que a gente gosta tanto.
Ai, meu Deus.
A gente aqui já começa já no difícil, que é pra...
Eu já vi que vem uma história agora.
É, isso
vem
que a gente quer.
Mas vou tentar resumir bem.
Senta
aqui.
Que lá vem história.
Não precisa resumir, não. Não precisa resumir, não,
Se
rapaz.
Precisar ficar 3 horas, a gente fica.
Tudo bem.
Isso aí.
Então, desde criancinha já, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei muito de desenhar já. É, o meu pai, ele sempre desenhou, né, também. Mesmo eu não tendo muito contato com ele, ele morando fora. Meio que isso foi sendo meio que um interesse pra mim, sabe? Eu sempre tive um pouquinho dessa vontade, esse talento, entre aspas, aí que eu tenho hoje, por conta disso também. Foi meio que uma influência. E eu cresci com uma coisinha chamada Disney, né? Então isso foi um pontapé muito inicial aí pra essa paixão que eu tenho até hoje. E em 2013 eu fiz um curso de pintura em tela, eu pintava alguns quadros aí. Daí eu tenho um pouquinho mais de noção, assim, sobre perspectiva quando a gente fala de cenário em animação 2D, porque 3D já é outra história. Então um pouquinho eu sei de algumas técnicas, alguma coisa ou outra. Fui me aperfeiçoando um pouco mais, criei o meu Instagram. Lá eu sempre postei minhas artes no papel, eu desenhava um pouquinho mais realista, né? Pessoas de verdade, sem animação. Só que aí de uns tempos pra cá, de 2017 pra cá, eu comecei a me interessar mais ainda por animação, né? Personagens animados e tals. Daí eu fiz o Enem, né, em 2019, consegui passar pro meu curso de artes visuais, que eu tô cursando hoje, mesmo o corona não estando permitindo a gente poder ir lá na faculdade, né, e tal. Comecei a fazer as minhas ilustrações digitais, que se assemelham mais às animações aí da Disney que a gente conhece. Daí é o que eu falei, se vocês me acompanharem lá no Instagram, vocês vão entender como que funciona um pouquinho desse processo. Eu quero muito cursar animação, eu quero me tornar um animador, se Deus quiser, vai dar certo.
Já profetizando.
Já deu,
mas sim.
Não tem coisa melhor do que você poder desenhar um personagem e dar vida pra ele, sabe? Você poder se imaginar lá nesse lugar, imaginar como que esse personagem vai se movimentar, quais características que ele vão ter no lugar que ele reside e tal. Então essa é um pouquinho da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho desse resuminho aí que eu fiz. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, tem um pouquinho lá da minha história.
Sim. Ô Rafa, você é daqueles que na escola gostava da aula de artes?
Cara, era desse jeito. E nas aulas chatas aí de exatas, era eu
ficar rabiscando.
Olha, rabiscando no finalzinho do caderno.
Olha, se você disser que a aula de história era chata, a gente rompe a
amizade agora. Ih, vai ser expulso do podcast.
Ai, meu Deus.
Você ser expulso do podcast perigo. Agora.
Cara, eu adorava a história.
Que bom.
Desenhava
aqui
só nas aulas de exatas mesmo.
Manejemos a amizade.
Eu gosto que aqui a gente só tem povo de humanas. A gente só arruma gente de humanas pra falar.
Só de humanas, sem exatas aqui.
A gente
aqui
se entende.
Ana, conte a sua história agora.
Então, gente, a minha história é até parecida. Eu cresci também vendo Disney, obviamente. Eu acho que isso é algo que tá muito encravado na cultura, né? De várias gerações e de vários lugares do mundo inteiro. Então, desde pequena, eu assistia muitos desenhos, eu decorava tudo. E eu gostava de desenhar também. Era algo que eu gostava de fazer desde pequena, além de brincar de atuar, assim. Eu sempre fiz muito teatro durante boa parte da minha infância e adolescência. Mas aí a vida vai mudando, né? E aí, quando chegou essa época do Enem e tal, eu não tinha ideia de que eu podia trabalhar com esse tipo de coisa, sabe? E aí, um primo meu me deu um estalo e falou: olha, na faculdade que eu tô fazendo, que ele fazia engenharia, beijo, sim, obrigada. E aí, ele simplesmente falou comigo: olha, eu vou pra faculdade e sempre vejo que tem pessoas desenhando e fazendo animações e talvez isso seja a sua cara. E aí foi algo que realmente mudou a minha vida, que eu não fazia ideia de que aquilo era possível, assim. E hoje em dia eu me identifico muito não só com criar personagens, geralmente eu faço mais à mão, eu tenho um pouco de dificuldade ainda de fazer as pinturas digitais, igual a do Rafa, que são maravilhosas.
Obrigado.
São mesmo. E aí, mas eu também amo muito escrever. Então, a minha missão de vida praticamente tem sido isso, de tentar crescer profissionalmente para tentar criar histórias, roteiros de fato para animações. E eu espero um dia chegar lá também.
É isso aí. Aí vocês podem se juntar. A Ana escreve o roteiro, a Rafa faz a animação.
Partiu.
E aí pronto, a gente já tem um estúdio. Vamos criar um estúdio,
já,
gente.
Vamos concorrer com o rato.
Vamos. Já vamos criar uma animação pro YouTube.
Vamos agora.
A gente põe na Netflix, que a Netflix é aprontou.
Vamos concorrer com o rato.
Isso, a gente vai pra Netflix, vamos pra concorrência.
A gente tem que tomar cuidado porque o rato tá comprando tudo. Vai que ele queira comprar o nosso estúdio pra depois fechar.
Aí eu não deixo. Não vou vender pro rato.
Medo.
E se colocarem na, me colocarem na pizza, aí eu penso no caso, entendeu? Mas fora isso, não vendo não.
Ai, mas olha, isso que vocês falaram de poder criar histórias bem com você, da vidas, né? Aqueles personagens ali devem ser muito legal, muito. Eu, quando era pequeno, lembro que eu gostava de desenhar também. Não desenhava nada. Não se compara uma Ana, não se compara um Rafael. Mas eu gostava muito de desenhar. Eu lembro que eu criei uma revistinha. Eu lembro que eu criei uma revistinha. Era com personagens que em forma de gota de chuva.
Ai, meu Deus,
que
fofo.
Fofo.
Olha, que coisa.
Era... Roubaram tua ideia. Tá lá no Pony Elétrica, no Disney Plus.
Ai, oi.
Direitos autorais.
Eu vou processar a Disney, vou ganhar dinheiro.
Vai.
Roubaram tua
vou
ideia.
Vou processar a Disney. E eu acho que o governo pegou minha ideia e criou o Zé Gotinha. Não
pode. Certeza absoluta. Pode esse ideia.
E assim, a minha...
Mas é sério, mete um processinho aí.
A minha próxima pergunta seria mais ou menos o que o Rafael, ele já falou um pouco. Se vocês pretendem trabalhar com animação, se vocês têm vontade mesmo de ser animador. E assim, Rafael já falou um pouco, então eu vou emendar um pouco também em uma outra pergunta. No Brasil, como é que vocês veem isso? Vocês veem isso de ser animador é uma coisa fácil, difícil, tem que ir pra fora? O que é que vocês acham?
Cara... Antigamente era mais difícil, né? Assim, desde quando eu comecei a me interessar mais por animações e querer trabalhar agora de fato, o que eu quero mais ser é animador, vamos ver o que a vida vai reservar pra mim. Mas antigamente era muito complicado, você via poucas coisas aqui nacionais, no cinema. O que você via mais era a Turma da Mônica no Cartoon Network. Você via alguma animação ou outra brasileira. Hoje em dia, você já tem muita coisa aí disponível. Até no YouTube mesmo. Tem muitos YouTubers trabalhando com animações próprias deles para os seus canais. E eu até fiz um trabalho agora, final lá do meu semestre na faculdade, que era justamente sobre animação
chique.
No Brasil.
Uhum.
E... hoje em dia a situação tá muito melhor.
Chiquíssimo.
Hoje a situação ela tá muito melhor. E tem uma animação que tá se sobressaindo muito desses tempos pra cá, que é o Surreal Mundo de Animalu.
Sim.
Que os caras começaram no YouTube, o Fernando Mendonça e o Anderson Mahansky. O Fernando Mendonça, inclusive, é dublador.
Não, eu vou procurar.
Procura, amiga, é muito incrível.
Ele dublou um personagem lá em Alt, amigo.
Vou procurar.
Ele dublou um dos principais lá do Audi.
Sim, eu sei quem é ele.
Ele foi um dos fundadores. Sim. Eles têm um canal lá que é o Combo Studio. Eles têm aí o estúdio deles lá em São Paulo. Creio eu que é em São Paulo. E eles começaram com a animação individual lá no YouTube. A personagem deles, esse universo que eles criaram.
Uhum.
Era uma personagem totalmente animada, a primeira YouTuber.
Sim.
E o desenho foi crescendo. E hoje em dia, eles... estão no Cartoon Network.
Ah, legal.
A personagem já tá muito famosa.
É muito incrível, cara.
Então, assim, creio eu que hoje tá muito mais fácil. Assim, não tão fácil como deveria ser. Uhum. Porque é uma área que tá começando a ser valorizada. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai trabalhando isso. Mas, em comparação com antigamente, tá bem de boa hoje em dia, sabe? Tá começando a ser mais reconhecida essa
área. Eu acho que, assim, a gente tá, né, vendo uma evolução, como o Rafa falou. Porque aquilo, né, antigamente a gente tinha muito... Eu acho que tanto com a animação, quanto, tipo, no cinema, como no audiovisual geral no Brasil, né, a gente tinha muito essa noção de que essas coisas sempre vinham de fora. De, você quer ver um filme, você tem que ver um filme lá de fora. Você quer uma animação... tem que ser, né, uma animação de fora, uma animação de um estúdio grande. Então, com certeza, a gente já teve essa evolução. Hoje em dia, a gente vê muito mais material brasileiro. E a gente vê também muito brasileiro que trabalha lá fora e leva, né, o Brasil para essas animações. Como o André comentou da nossa finada Blue Sky.
Ai,
emoji chorando.
Não me fale.
A gente teve aí o Rio e o Rio 2, que, né, apesar de terem, né, um pouco ali de um estereótipo, ainda assim são animações que se passam no Brasil. A gente tem o Togo Ferdinando, que é de um diretor brasileiro, então é
Carlos
muito
Saldanha,
legal.
Né?
Diretor brasileiro.
E é muito.
Carlos Saldanha é maravilhoso.
É muito
legal. Inclusive com uma série na Netflix agora.
Sim,
sério?
Sim, ele tá com uma série. Acho que é Cidade Invisível, se eu não me engano.
É Cidade Invisível, isso.
Dele,
a série lá do Folclore.
É, a série do Folclore. Ele que ajudou a escrever.
Eu quero assistir ainda, não assisti também. A Laura até já recomendou no episódio
foi
passado.
Minha recomendação.
Que eu ainda não assisti.
Mas, apesar da gente ter essa evolução, eu acho que a gente ainda consegue perceber que no Brasil a arte ainda é muito desvalorizada, né? Você ser um artista, você querer trabalhar com arte no geral, ainda é muito valorizado. Você chegar, tipo, um adolescente, chegar pra sua mãe e pro seu pai e falar: ah, eu quero ser ilustrador, eu quero ser diretor, eu quero ser roteirista, eles vão falar, tipo, ai meu Deus, meu filho vai passar fome, sabe? Então, eu acho que a gente ainda tem essa desvalorização muito grande, né? A gente olhar aqui, né, pros esses últimos anos horríveis que a gente tá vivendo, a gente percebe que, tipo, a cultura é a primeira coisa a perder dinheiro, é a primeira coisa a deixar de ser apoiada. Mas eu acho que, apesar de tudo isso, a gente tá conseguindo evoluir, a gente tá conseguindo mostrar que a gente tem muita história pra contar e que a gente tem muita gente incrível fazendo muita coisa legal aqui no Brasil, e eu espero que isso continue crescendo e a gente, sabe, tenha cada vez mais estúdios, tenha coisas grandes realmente acontecendo por aqui.
A gente tem que valorizar muito, sabe?
Amém,
realmente,
cara,
um mercado complicado pra gente aqui no Brasil, porque de início, assim, a gente sabe que também é uma área que custa muito dinheiro, tem que ter um grande investimento, e a gente já sabe exatamente pelo que a gente tá falando aqui na conversa, de que realmente é complicado aqui no Brasil as coisas acontecerem, principalmente na área da cultura. Então, a gente vê a nossa animação brasileira crescendo mais na área de publicidade. Depois veio as animações 2D em alguns seriados mais voltados para animações para um público bem infantil, naquela faixa dos 5, 7 anos. Que aí tem Meu Amigãozão, esses tipos de animações são brasileiras, que fizeram muito dinheiro, mas enquanto isso, a gente também teve alguns filmes independentes com o tempo, assim, né? E aí eles foram se destacando, acho que de 2010 pra cá, a gente tem tido uma evolução muito grande, desde alguns filmes como O Meu Menino e o Mundo, que foi a primeira animação brasileira a estar no Oscar, indicada melhor filme de animação do ano, que devia ganhar, me desculpa divertidamente, mas é um filme que eu gosto mais. E depois teve outros filmes, como Uma História de Amor em Fúria também, que foi mais ou menos na mesma época. Então, a gente vem crescendo, sabe? Eu sinto isso, assim. E de vez em quando tem algumas animações mais patrocinadas pela Globo, que nem teve alguma sobre o descobrimento do Brasil, esse tipo de coisa. Sim. Mas, assim, agora eu acho que a gente tá descobrindo um ramo completamente novo e cada vez mais amplo pra gente. A gente falou do universo de Animalu, mas a gente tá falando do Jor-El, que é uma animação excepcional. Uhum. Que série de comédia incrível, e é totalmente brasileira. E é uma série que tá ali no Cartoon pro mundo inteiro assistir. E ela não é cancelada, é sempre renovada, porque todo mundo adora essa animação.
Eu não conhecia, já notei aqui, já é uma animação para que eu possa ver.
Não é hora de recomendar as coisas, mas já recomendando, já puxando o gancho.
Depois recomenda de novo.
Essa animação, ela é um pouquinho esquecida, mas eles finalizaram ela. Ela é brasileira, ela foi finalizada, se eu não me engano, com um filme que tá na Netflix disponível, que é Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, que é uma série incrível
já.
E é totalmente brasileira também, eu tenho quase certeza.
Que nome incrível.
Eu acho que
nossa,
acabou, amiga, em 2017 já. Eu
amei o nome.
Eu também, adorei o nome.
É muito boa.
Nome diferente. Ah, mas que bom que a gente tá vendo assim, pelo menos, Cartoon Network, né? Que é uma rede grande, né, de animação, né, dando espaço pra animação brasileira. Acredito que deva ser também, ele deva estar dando espaço por conta daquela lei lá de TV a cabo.
Sim.
Que tem que abrir espaço para produções nacionais, mas já é um passo, né? E é uma maneira também de você acabar estimulando, né? Porque pelo que a Ana e o Rafael tá falando, tá começando, tá diferente hoje as animações brasileiras, né? O interesse, mas pelo que o Rafael e a Ana tá falando, parece que tá a passos bem devagarzinho ainda, né? Mas tá indo, né?
Sim.
Mas tá indo. Bom, eu vou procurar essas animações que vocês falaram, eu não conhecia. Eu vou procurar depois pra dar um saque, né? Sempre bom a gente conhecer coisas novas, né?
Procura, amigo.
Vou procurar.
Vai amar.
Ó, Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Agora vamos entrar aqui. Ou a Lore tem alguma coisa a perguntar ainda com relação a isso? Porque eu já queria entrar na parte polêmica.
Não, vamos pra polêmica. E aí na polêmica a gente vai fechando as coisas no meio. Vambora. A gente tá aqui pra polemizar hoje.
É porque todo episódio a gente tem uma disserta de Enem. Então a gente vai começar. A gente vai começar com a dissertação de Enem agora. Veja só. Eu queria. A proposta do episódio é, como eu disse, a gente falar meio, né, dos dois estilos de animação, né? Que é o 2D em comparação ao 3D, né? E no início do episódio, a gente falou que a Disney, ela não investe em animações, né, seus filmes em 2D. Porém, tem outros estúdios, né, que acabam investindo, né, em animações 2D. A Disney não é o único estúdio, que faz animação, né?
Amém.
Graças a Deus.
Aproveita enquanto ele não compra.
Sim, daqui a pouco tá comprando todo mundo.
Pois é, porque se comprar ele vai fechar. Mas enfim. Eu queria que ou a Ana ou o Rafa me dissesse assim. A animação. Eu percebo que vocês dois preferem muito a animação 2D, né? Mas vocês seriam capazes de dizer qual seria a desvantagem da animação 2D? Tem alguma desvantagem?
Ai, meu Deus.
Eu já venho com pergunta difícil.
Eu acho que tem muita questão do tempo também. Mas é muito complexo ao mesmo tempo.
É uma coisa que demora muito.
A gente sabe o quanto que a tecnologia está avançando cada vez mais, então... Cada vez mais a gente tem mais recursos para otimizar o nosso tempo de produção, sabe? Mas eu acho que, comparando com uma animação 3D, principalmente um longa-metragem, é algo que realmente ocupa mais tempo. Então talvez seja por isso, assim. Ainda mais agora que, se a gente pegar a Disney, por exemplo, eles querem fazer uma produção desenfreada em que todo ano tem que ter pelo menos duas animações, né? Uma da Pixar e uma da Walt Disney Animation, né? Então... Eu acho que eles ficam muito nessa loucura mesmo de ocupar o catálogo todo ano pra ter a sua garantia de dinheiro ali todo ano, sabe?
Eu acho que a 2D é um processo mais demorado, né? E aí eu acho que hoje os estúdios têm uma certa urgência de lançar os seus produtos, né? E ainda mais agora com o Disney Plus. Pronto, agora que a tendência vai vir mais.
Tem que ser a máquina.
Mas a série da... A série da Princesa e o Sapo tem que ser em 2D. Se for em 3D, eu já vou cancelar minha assinatura. Não aceito.
Por favor.
Não aceito.
Por favor.
Nem que seja em rig.
A Lore vai ficar muito feliz.
Nem que seja em rig.
Pois é, não dá.
Porque eu não sei se vocês não sabem, provavelmente a Ana saiba. Essas animações que são feitas pra TV, não todas, Pocahontas, ou Viajei aqui. Enrolados, a série de Enrolados, a série da Guarda do Leão, tem um negócio que chama animação em rig, que é a animação em 2D, que é naquele estilo lá. É uma animação digital, é como se fosse uma animação 3D, os personagens são desenhados lá, só que eles já existem no computador, você não vai desenhar cada movimento deles, você pode movimentar cada movimento deles, você pode fazer o movimento deles, assim como você faz uma 3D. Só que eu particularmente não gosto muito dessa animação, porque eu acho ela um pouquinho quebrada, não sei se foi alguma animação que me passou essa impressão, ou se foi alguma coisa ou outra, mas... Querendo ou não, a animação desenhada à mão, nem que seja ela digital, foi feita no computador, que creio eu que a Princesa do Sapo não foi em papel, foi no computador, mesmo sendo desenhada à mão, assim como uma animação hoje em dia seria desenhada, não precisaria gastar tanto papel assim como gastava antigamente, a animação 2D no papel, no computador, ela flui mais do que essa animação em rig. Ela fica meio quebradinha. Que eu tenho essa noção. Não sei se vocês já repararam isso.
Eu sinto isso também. Pra mim, às vezes, tem alguns momentos que parece que tem algo deslizando demais, sabe?
Sim.
Quando parece algo muito bem programadinho, não é tão orgânico, sabe? Acontece muito com o cabelo da Rapunzel, inclusive, pra mim, quando eu assisto essa série de Enrolados, que é uma ótima dica também, pessoal, querer assistir. Maravilhosa. Disney, pelo amor de Deus, coloca a terceira temporada no Disney
Plus. Por favor. Sem ver o final até
mais
hoje.
Mais uma coisa que a Disney tá devendo pra gente no Disney Plus. Mais uma coisa.
Verdade, não é mesmo?
Bota na lista.
Mas eu sinto muito isso, de às vezes perder... Ter muita... Às vezes ter um excesso de fluidez no movimento que não parece real. E às vezes parece que é, sabe, é como se estivesse tipo, só arrastando um objeto de um lado pro outro. E que não é real, é muito estranho. Sim. Mas é isso. Assim.
Então, deixa eu só entender. Esse estilo de animação que vocês estão falando, no caso, seria a da série da Rapunzel e a série do Big Hero também. Teria o mesmo estilo.
A do Big Hero, se eu não me engano, ela é feita assim também. Não vou te dar certeza. Eu
acredito que hoje em dia, todas essas animações assim, pra TV, do Disney Channel e tal, eu acho que todas devem ser nesse estilo. Até o...
Provavelmente,
até
viu?
Até porque aquilo que a Ana comentou, a animação 2D, né, feita no papel, que nem a gente tinha os animadores da Disney fazendo antigamente, se você pegar um documentário da Disney no Disney Plus, se você pegar um bastidores ali da Branca de Neve, da Bela Adormecida, você vê ali, né, os caras naquelas pranchetas gigantes, tem que fazer não sei quantos desenhos pra conseguir fazer um segundo de filme. Então, assim, eu acho que, assim, hoje em dia, eu acho que nada mais é feito nesse tipo de técnica. Eu acho que todos esses desenhos que a gente vê na TV, vê, né, agora no Disney Plus, e até de outros estúdios, né, de outros lugares, eu acredito que todos devem meio que seguir essa ideia de você fazer o desenho, fazer o design, né, à mão e depois jogar isso pro computador. Até o próprio Klaus da Netflix, que é uma...
Sim, tava pensando
Sim,
nele.
Sim, porque ele é um filme que chegou, assim, meio que chamando a atenção de todo mundo por causa do visual dele. Porque ele tem esse visual, né, tem muito... A carga do 2D, né, lembra a gente dessa nostalgia desses filmes mais antigos que a gente assistia, mas se você for pesquisar um pouquinho, for ver sobre a produção do filme, você vê que ele foi todo feito no computador. Ele é um 3D meio que feito para imitar o 2D. Então, eu acho que hoje em dia, se a Disney, por exemplo, quiser usar essa desculpa de a animação 2D demora muito, a animação 2D precisa de muito mais gente pra fazer desenho e tal. Tipo assim, não é mais uma desculpa, sabe? Tem como você...
Não é desculpa mais.
Não é isso, você tem como você alinhar... E tem como você alinhar a tecnologia com esse estilo de desenho, com esse estilo de animação. Então, eu acho que assim, a animação 2D, ela tem muitas vantagens. Ela tem, eu acho que uma das principais vantagens é que geralmente ela tem um design mais próprio, você consegue fazer coisas mais diferentes de um filme pro outro, de um desenho pro outro.
Você consegue ousar mais, né?
Eu acho,
fazer mais ousadia,
ousar mais.
Eu acho que
isso, e também você faz com que o filme não fique datado tão rápido. Porque se você pega a Branca de Neve, que tem 100 anos, e sabe, você assiste hoje, parece que o filme foi feito ontem. O filme continua,
e cara, compara
perfeito.
Com o primeiro Toy Story.
Sim, gente, o primeiro
é
Toy Story. Sim, o primeiro Toy Story tem o...
Nossa.
Dá um nervoso
Nossa,
assistir aquele filme.
Nossa, muito mal.
E isso é uma das coisas que eu tenho medo, sabe? De como que vai ser os filmes da Pixar para as próximas gerações, sabe? Isso me deixa às vezes aflita. É muito louco. E quando a gente para até para pensar nas animações 2D, exatamente, não envelhece. E quando eu olho para as princesas da Disney, principalmente, eu vejo que, tipo, por mais que tenha o traço Disney embutido ali, principalmente do Glinkini, a gente vê que cada uma é muito diferente da outra, por mais que seja traços parecidos. E quando a gente pega essas princesas atuais, é completamente diferente. Sim. Você vê a Rapunzel idêntica à Elsa e à Anna. E você fica, por quê, sabe?
O que está acontecendo?
E esse negócio da animação 3D ser datada, tem a animação de Enrolados, ela foi feita em 2010,
Sim,
né? Se eu não me engano, foi 2010, né? E tipo assim, você pega... Tu pega pra comparar o design da Rapunzel... Não sei, quem conhece vai saber. Digita na internet Kingdom Hearts 3 Tangled, que é o mundo da Rapunzel. Se você pegar pra comparar essa animação da Rapunzel de 2010 e comparar com esse jogo que tem os personagens do mundo da Disney, que é da Disney também, que foi feito em 2018, tu pega pra comparar esses designs, eles evoluíram pra caramba.
Exatamente.
E é pra um jogo. O design da Rapunzel tá completamente diferente e se compara muito mais à tecnologia 3D que a gente tem hoje do que a gente tinha na época, que foi em 2010, só 11 anos atrás.
Olha, a gente percebe, vocês estão falando aí, eu tô me lembrando também, desse estilo de animação aí, que agora esqueci o nome que o Rafael falou, que é do Enrolados. Como é o nome, Rafa?
A animação Enrigue.
Pronto, Enrigue. Então, a gente vê que é que meio que uma tendência pra televisão, que até esses curtas novos do Mickey,
sim,
eu acho que é feito assim.
Sim, essa vibe,
né, que acabou
2D.
De estrear no...
Sim.
Aham. Né? Então a gente vê que a Disney quer fazer isso na televisão, mas para o cinema, eu não sei se ela acha arriscado fazer, não sei o que é, ou é falta de vontade mesmo. Pode falar, Ana.
Quando a gente voltou até falar um pouquinho atrás sobre que a Disney não tem desculpa do porquê não fazer animações 2D, é bom lembrar que ela mesma criou a própria desculpa dela, né? Porque teve um curta maravilhoso, eu não lembro de qual filme que foi, mas foi de muitos anos atrás, que eles desenvolveram uma tecnologia perfeita para simular uma animação 2D e fazer uma animação 3D, que era naquele curta que tinha o aviãozinho de Belle. Então, assim, desde aquela época...
Ai, cara, eu tava vendo ontem
muito bonito.
De novo.
Esse culto é lindo.
Juro
muito
por Deus.
Bonito.
Desde aquela época, a Disney não tem desculpa.
Não, e aí agora eu me lembrei de novo do fechamento da Blue. Por quê? Olha, vocês perceberam que eu tô pistola com isso. Olha, porque eu não sei se vocês viram que Nimona, que seria a próxima animação da Blue Sky, ia vir com esse estilo de curta que a Ana falou.
Sim.
Eu tô sofrida.
Ia vir com esse, então seria uma coisa bem diferenciada.
Pararam um filme com 75% de produção finalizada.
Absurdo,
como
absurdo,
que se finaliza absurdo. Isso, mano?
É uma absurdo, história de um HQ que é premiadíssima, entendeu? Então, tinha tudo pra ser uma história super diferentona, com uma arte diferente. Eu tô simplesmente triste, assim. Porque eu tava todo ano assim, meu Deus do céu, esse ano, Nimona vai. Nimona vai, mas tava sempre sendo atrasada.
Ano, mas não.
É, aí quando falaram que ia ser esse ano,
Nimona não
aí
foi.
A Blue Sky fechou. Eu acho que a Disney
estamos
não...
devastados.
É, eu acho que a Disney não quis que o mundo ia ser esse Nimona. Eu acho que essa é a minha teoria das conspirações.
Pois é.
Não, eu tava vendo, só abrindo agora o parênteses que a gente tá falando agora da Blue Sky, mas eu tava vendo o vídeo da Fernanda, eu meio que concordo com ela quando ela falou que assim, eu não sei se a Disney tinha pretensão, desde o começo, quando comprou a Fox, né, de fechar a Blue Sky. Mas eu acho que ela começou meio que a subestimar a Blue Sky. Eu acho que talvez um espião animal não deu o retorno, que os padrões Pixar, os padrões. Né? E aí ela resolveu descartar a Blue Sky, mas foi de uma maneira muito feia. É, porque, como o próprio Rafael falou, né, 75% de um filme pronto. E a Disney podia simplesmente, pelo menos, esperar
para
poder ver, né, o que que. E ver qual é o retorno que Nimona ia dar pra ela, né? Enfim, né? E aí parece que ela compra pra poder eliminar a concorrente.
E 75% de uma animação é, tipo, assim, 4 anos
é
jogados fora de vários artistas, entendeu?
Sim.
Isso é muito triste. É muito triste.
Sim.
Muita falta de consideração e valorização.
Então, com a série aí, parece, não sei muito bem, aí de Era do Gelo. Que vão continuar, porque não continuaram o filme.
A série pra ganhar dinheiro, eles querem, mas o filme...
Exatamente.
Uma franquia é bem-vinda, mas uma história original se perde.
Exatamente.
Era do Gelo é uma franquia conhecida da Blue Sky. Parece até que, como a Fernanda falou, olha, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero.
Eles vão escolhendo.
Né?
Exatamente isso.
E aí a gente vai continuar com a biblioteca da Blue Sky, viu? Porque no dia que a gente quiser, a gente usa.
Exatamente.
Tá alguma coisa.
Tá lá no Disney Plus.
Parece que é isso.
Se tiver fã da Era do Gelo, tem que assinar o Disney Plus pra assistir.
Ah, não, no dia que ela quiser fazer um rio pro Disney Plus. É pra isso que a Disney quer agora, a biblioteca
uma
da Blue Sky.
Uma série do rio, quem sabe.
Uma série do espião animal que eu gostaria. Aí eu gostaria, se tivesse.
Esse
saudade
filme,
do meu pombo.
Eu quero meu pombo.
Esse filme, inclusive, ele é perfeito pra fazer uma série. Eu falei isso até no meu vídeo, no meu canal, exatamente
isso.
A abertura daquela animação é a abertura de série. Aquilo ali é perfeita.
Mas enfim.
Voltando.
Desabafamos.
Voltando, rebobina. Voltando. Rebobina a fita, vai.
Desabafamos.
O que a gente tava falando mesmo?
Não, vocês já falaram...
A gente tava falando da animação em Rig, né?
Isso!
Aí vocês já falaram vocês já falaram da vantagem e da desvantagem da 2D. Vamos falar agora da desvantagem da 3D. E eu acho que o Rafael meio que já falou, né? É o envelhecer
sim,
mal.
Sim, porque eu acho que assim, a gente, né? É, claramente, todo mundo aqui gosta muito de uma animação 2D. A gente acha uma técnica incrível, uma técnica linda. Mas eu acho que, assim, a gente, né? Vamos tentar dar uma passadinha de pano pra 3D também, tadinha.
Sim,
vamos
sim.
Dar alguma coisa pra, vamos dar alguma coisa pra bichinha. Eu acho que, assim, a animação 3D, ela tem muito do mundo, né, de agora. Ela tem muito dessa ideia de coisa nova e dessa ideia de coisa futurística, né? Se a gente olhar, tipo assim, pra Pixar, né? Que foi o primeiro estúdio a fazer um longa feito em animação 3D. Os caras estavam, sabe, fazendo uma coisa que ninguém tinha nunca feito antes. Eles estavam meio... Foi meio que a mesma história que aconteceu com o Walt Disney com a Branca de Neve. Quando ele virou e falou, ah, agora eu vou fazer um longa em animação. As pessoas falavam assim, amigo, você tá maluco? Porque
exatamente.
Ninguém vai ficar uma cara. Hora no cinema pra ver um filme animado, sabe? Ninguém quer isso. E com a Pixar foi meio que a mesma história. Se você tem uma... Tem um documentário lá no Disney Plus, que é o... Como é que é?
A história da Pixar?
É esse é o nome?
Inside Pixar?
Não, é um documentário mesmo. É tipo um filminho.
É a história da
Pixar, né? É, tá, isso aí. Tô confundindo com a série. Isso. Tem esse aí, a história da Pixar. E quando você assistir esse documentário, e também você lê o livro Criatividade S.A., também fala sobre o início da Pixar, eles falam muito isso, que eles estavam ali, né, criando esse software, criando essa possibilidade de fazer animação em 3D, e o que eles queriam era fazer um longa animado, era fazer um filme em animação. Outras empresas queriam comprar aquele software, queriam usar aquilo para outro jeito, mas eles falaram, tipo, não, a gente tá criando isso aqui para fazer uma animação, sabe? Eu quero contar uma história. E quando você teve o lançamento de Toy Story, aquilo ali, sabe, pegou as pessoas de surpresa. Ninguém tava esperando aquilo.
Foi revolucionário,
né? Porque é um jeito novo de contar, né, uma história. É um jeito diferente. É claro que pra gente agora, né, em 2020, 2021, olhando esse filme, é óbvio que, né, a tecnologia avançou muito. A gente vê muito essa diferença. E essa é uma das grandes desvantagens que a gente tem da animação 3D. É. Porque a tecnologia, ela vai avançando muito rápido. Então, de um filme pro outro, você tem uma diferença muito grande. Se você, né, dentro da própria franquia do Toy Story, se você for comparar o primeiro com o quarto, amigo, é outra coisa, sabe? São outros personagens.
Nossa.
São outros personagens.
O primeiro Toy Story parecia que o Andy tava com uma doença incurável.
Cara, o Andy, como ele mudou em todos os filmes, sabe? Porque eles não sabiam fazer um ser humano, não tinha como fazer um ser humano realista. E aí quando você... Eu lembro muito de quando saíram as primeiras imagens do Andy no Toy Story 4, e o pessoal ficou, quem é essa criança? Mudaram! Mudaram!
É filho do Andy,
filho do Andy! Eu falei, gente, calma, é só o mesmo personagem, só que a tecnologia avançou. Então eu acho...
Melhorou.
É, tá bem melhor.
Mas você sabe que eu acho que é uma grande desvantagem também é o seguinte, porque cada vez que vai se passando, a tecnologia vai evoluindo, como a Lauren falou, e aí a animação vai virando muito realista.
Eu acho que em breve isso vai se tornar
um problema. Porque
eu já ia falar disso.
E aí a gente chega no Rei Leão da vida.
É ver uma coisa fantasiosa.
Eu sei.
Pois é. Porque querendo ou não, o Rei Leão é uma animação 3D.
Não é um live action, é uma animação 3D. É. Eu sempre bati
não é um live action, não é um live action.
Gente, os fãs da animação 3D vão me tacar muita pedra.
Vai, amigo, fala. A gente tá aqui pra isso.
Pode falar. Fale.
Tipo só assim... Vai. Começaram a sair as primeiras imagens do filme do Toy Story 4, né? A Disney fez um pôster pra cada um dos personagens, fez pro Woody, pra Jessie e tal. Esfregando na cara de todo mundo, olha como nós evoluímos a nossa animação, como ela não parece uma animação, parece real. Olha aqui o pelinho da blusa do Woody, olha aqui o machucadinho porque desfez a cor, porque o brinquedo é velho, do balão no alvo. Senhor Cabeça de Batata. E isso é uma coisa que, por mim, já podia parar aí, sabe? A animação 3D, já podia parar de evoluir aí. Porque a gente tá começando a perder o que é uma animação. A primeira vez que eu vi o teaser do Soul, eu falei, gente, isso é uma animação da Pixar? Ou isso é um filme em live action?
A cidade, né?
Pois é.
A cidade de Nova York parece que foi filmada na cidade mesmo.
Exatamente. Eu acho que a gente tá começando a evoluir para um lugar que não devia evoluir. A gente tá começando a perder o que é o conceito da animação 3D. É a mesma coisa você pegar uma animação 2D e ela querer ser uma animação 3D, sabe? E a gente entra naquele tal negócio. Uma animação, pra ela ser considerada um bom filme, ela tem que parecer mais realista ainda.
Pois é.
Eu acho que
não
isso...
Não parecer uma animação...
Então, eu acho que isso aí é um problema que a gente tá tendo com o público nos últimos tempos, sabe? Nos últimos anos. Eu acho que, obviamente, isso não é culpa só da Disney, mas eu acho que desde que a Disney começou com essa ideia de live action, com essa ideia de pegar as animações e transformar, né, num filme com gente, transformar num live action, né? Porque isso é, eu não gosto de... Ai, vou entrar aqui num outro tópico que eu não aguento quando falo de live action. Porque as pessoas ainda não entenderam que live action não quer dizer cópia da animação. Live action não é uma cópia. Live action é um filme com seres humanos.
É uma referência.
Isso, é um filme... Gente, qualquer filme... Qualquer filme é um live action. Homem-Aranha é um live action. É, sei lá, 10 coisas que eu odeio em você é um live action. Qualquer filme que tem um ser humano é um live action. Não é porque é o Aladdin. Não é o Aladdin que é live action porque tem animação. Mas, enfim, eu acho desde que a Disney começou com essa série de live actions dele, né, de querer transformar as animações, querer ganhar esse dinheiro fazendo esses remakes, eu acho que as pessoas colocaram na cabeça delas que agora só é bom se for realista, sabe? Só é bom se tiver essa cara de que é de verdade. E é isso, eu acho que o Rei Leão é uma grande prova disso, né? De que é um filme, tipo, péssimo, que você vê ali que não tem emoção nenhuma, que não tem metade do que a gente tem na animação, e ainda assim é um filme que fez muito dinheiro, que as pessoas aplaudem e falam, ai, é maravilhoso, não sei o quê, só porque é realista, porque parece que foram lá no meio da savana e filmaram um leão, sabe? Então eu acho que é isso que o Rafael falou, a gente tá perdendo a noção do que é uma animação e pra que a animação serve. Se você pegar qualquer um, vamos pegar os live actions da Disney, que é mais fácil da gente conseguir comparar, né? Se você pegar a Bela e a Fera, pegar o Aladdin, pegar a Cinderela, pegar qualquer um deles e assistir ao lado da animação, você vai ver que são coisas completamente diferentes. É impossível você fazer um live action a mesma coisa que você faz na animação, sabe? Eu acho que eu acho que... Eu vou te deixar, amigo, pega aí. Eu acho que o Aladdin, ele é uma grande prova disso, por exemplo, na música do Gênio. Você assiste a música do Gênio na animação e assiste a música do Gênio no live action, são coisas completamente diferentes, porque eles não tinham como fazer tudo aquilo que você faz na animação no live action. E agora parece que as pessoas estão jogando isso pros próprios filmes animados. Ah, tudo bem, eu vou ver um filme animado, mas eu só vou ver o filme animado se ele for muito realista, ou se ele for, se em algum momento ele me enganar que aquilo ali é um live action, é um filme de verdade, sabe? Eu acho que com Soul aconteceu isso, né? Apesar do design dos personagens ainda ter essa coisa caricata, a cidade era completamente realista. Você assistindo aquilo ali, você vendo as partes só da cidade, com certeza parece que foi filmado lá em Nova York. O próprio Raya que tá vindo aí tem algumas coisas que você assiste ali que parecem muito realistas. Então eu acho que a gente tá, sabe, saindo um pouco de onde era pra tá. A gente tá perdendo um pouco a mão a linha entre animação e realismo, sabe?
Mas sabe o que eu penso? Eu acho que eles ficam forçando esse desenvolvimento aí da tecnologia, da animação, pensando somente em premiações. Porque aí você... Eu acho que o foco é esse, não é você chegar e fazer a animação por animação, né? Brincar com a fantasia, brincar com o desenho, tá perdendo muito isso. E isso é uma coisa muito preocupante. Porque, por exemplo, se você for pegar o Mar de Monstros, já começou dali. Porque o mar de Moana era muito realista, né, na época. Aí você ficava, nossa, como é que eles conseguiram fazer esse mar? Aí agora a gente já tá falando da cidade de Nova York, em Seoul, que praticamente parece um live action, aquela cidade ali.
Eu tenho um pensamento um pouco dividido. Eu lembrei muito agora do que o meu professor de animação falava, com a animação é a arte do exagero. Então, quando a gente vê o 3D hoje em dia, o quanto que ele avançou, eu até entendo do porquê que ele avançou. Eu acho que começou a surgir uma necessidade, principalmente no mercado do cinema em si, de ter esse avanço, de tentar simular uma realidade. A gente tá vivendo essa transformação do 3D desde quando surgiu o Avatar, entendeu? Foi algo revolucionário, completamente diferente do que a gente tava acostumado a...
Divisor de águas.
Então, eu acho que desde então tem essa necessidade, tem o Planeta dos Macacos também, que a gente tá meio que ali vendo como que é possível substituir um personagem computadorizado de um ator, por exemplo. Por mais que o ator ainda esteja presente, já é possível colocar personagens completamente bem feitos em 3D, colocar dentro de um live action. Então, eu até entendo do porquê que isso tudo tem acontecido. Eu, sinceramente, quando assisti Soul, eu fiquei maravilhada, porque eu sou dessas pessoas que ficam assim, nossa, imagina a quantidade de partículas isso aqui, olha a iluminação, que coisa linda.
E você olhar pelo lado técnico é realmente incrível.
Eu fico deslumbrada.
É.
Mas é aquilo assim, eu sinto realmente a falta do exagero. E eu vejo que o exagero, principalmente nas animações 3D, tem sido voltadas para movimentos do que cenários em... A gente vê cada vez cenários mais genéricos, para dizer, na verdade, realistas, né? Porque você não vê que tem um toque tão diferentão em outras coisas, a não ser que Soul, que tinha realmente a parte do além-vida. Então tinha realmente umas coisas bem abstratas, diferentes. Mas eu acho que alguns estúdios já têm percebido isso. Acho que, inclusive, a própria Sony, quando quiseram fazer o Homem-Aranha no Aranhaverso, que é algo sensacional.
Eles conseguiram
pegar um visual completamente diferente, ao mesmo tempo misturado com as HQs de quem já tá acostumado a ler. Então, eu acho muito bonito. E eu tenho visto que nesses próximos filmes da Pixar, parece que alguns vão ter um pouco disso. A gente vê que tem alguns que parecem...
Luca, né?
Eles estão pegando uma textura como se fosse mais de massinha, parece, e ao mesmo tempo realista. Os traços dos personagens parecem mais aqueles traços da Cal Arts, né? Que é dos Estados Unidos. Que é aquela boca mais arredondada, as feições mais arredondadinhas. Isso acontece em Turning Red também. Então eu espero que eles estejam percebendo. Acho que infelizmente é um caminho que muita gente tá seguindo, principalmente nesse filme que vai ser do Buzz Lightyear, né? Que parece que vai ser muito blockbuster e mega realista, o máximo que puder.
E só uma coisinha que eu queria falar sobre animação 3D pra gente fechar esse tópico aí. É que se eu quisesse uma animação realista que me confundisse com um filme de pessoas reais, eu chamava o Jamie Foxx e vinha aqui gravar o Joe versão live action. Não precisava nem da animação,
exatamente,
sabe? Era só isso que eu queria falar mesmo. Tô muito puto aqui.
Eu amo o Rafael Pistola.
mas eu achei um ponto muito legal esse, porque era algo que eu não paro pra pensar tanto, tá vendo? Mais a ficar mais maravilhada com as técnicas. Mas o que o Rafa falou que é muito interessante é de a gente chegar num ponto em que o traço dos personagens não combinarem com o cenário. E chegar nesse ponto de realismo, sabe? E ficar
O Bom Dinossauro é a prova viva.
Nossa, o Bom Dinossauro dá uma agonia de assistir aquele filme.
É um espinafre, um pimentão comendo no meio da floresta.
Não,
aí,
não
cara.
Faz sentido. E são personagens
Desculpa,
é uma animação fofa. Mas se você olhar pra técnica e pro design de arte mesmo da animação, são personagens que podiam ser animação 2D que estão num ambiente do Rei Leão, sabe? É muito estranho. É muito bizarro. Não faz sentido.
Mas o pior de tudo, assim, né? É voltando pro Rei Leão, é que a Disney tem a audácia de vender o Rei Leão como um live action, né? Ela quis vender isso como um filme, como um live action, né? E quando ali, como a Lori bem colocou, ali é uma animação 3D. E outra coisa também que me deixa chateado é o seguinte, é que aí você pega, como a gente falou, o Luca aparentemente vai vir aí como uma pegada diferente, né? E aí tem gente que reclama, nossa, que estranho esse estilo de animação, não sei o quê. Aí quando você pega, uma vez na vida, a Pixar querendo fazer alguma coisa diferente, né? Uma animação diferente. Aí tem gente que reclama, aí acaba, sim, jogando pra baixo. Entendeu? Aí a Pixar vai continuar fazendo mais
é
do
por
mesmo.
Isso que eu, por isso, né, que eu acho que, tipo assim, o grande problema é mais o público do que realmente os artistas, as pessoas, sim, que estão por trás. Porque, sabe, o que vai ditar o que os estúdios vão fazer, o que vai, né, ser a próxima grande moda, é o público, é quem vai no cinema. É você escolher assistir o live action do Rei, uhum, Leão, ou escolher assistir um Espião Animal, sabe? O seu dinheiro ali, uhum, que vai contar, uhum, e vai voltar pra eles e vai dizer, ah, não, o pessoal gosta desse negócio aqui que é realista, ou, ah, o pessoal gosta do 3D, o pessoal não gosta do 2D. Que foi muito uma coisa que aconteceu com A Princesa e o Sapo. Porque quando a Disney, né, foi fazer A Princesa e o Sapo, eles estavam vindo ali de uma época meio ruim, em que os filmes não estavam dando muito, sim, certo, as coisas não estavam gerando o dinheiro que eles queriam. Então eles falaram, tá, calma aí. Então, o que que dá dinheiro pra gente? O que que, né, fazia sucesso pra gente? Ah, os filmes de princesa, as clássicas, os filmes da Renascença, isso aí fez muito sucesso. Então vamos tentar fazer isso de novo. Porque, e aí eles, uhum, tentaram repetir a mesma forma na Princesa e o Sapo. E acabou que o filme não teve um retorno muito bom. Pra mim, pelo menos, assim, o problema desse filme não é o estilo da animação. Não é ele ser 2D ou ser 3D, são outros.
É o marketing.
É o marketing do filme, é o próprio nome. O próprio nome do filme. Muitas outras coisas ali que influenciaram nesse filme não ser um grande sucesso como, sim, os outros. Mas aí, quando esse filme volta pra eles, né, com um prejuízo ou com menos dinheiro do que eles estavam imaginando, eles vão pegar e vão falar, ah, tá, então esse filme não deu certo porque ele era 2D, ele não deu certo porque ele era uma história clássica de princesa. Então, a partir de agora, uh-huh, a gente só pode ter princesa guerreira, a gente só pode ter princesa que não quer a par romântico, princesa que vai partir em uma aventura, que, sabe, não quer ter um casamento, não quer ter o amor. Então eles pegam todas as outras coisas que não foi o que foi o que fez o filme ser ruim, uhum, e começam a jogar isso em todos os outros. E eu acho que isso a gente pode entrar numa outra coisa que a Ana comentou mais na frente, que foi que desde Rapunzel, desde Enrolados, a Disney tá no mesmo design de personagem, no mesmo design de mundo. Pros
eu
seus
queria
filmes.
Falar isso.
Pode falar, amigo. Vai, esse é o momento.
Ai, gente. É o seguinte. Antes de começar isso, eu já queria falar que tem um vídeo muito bom na internet. Um vídeo que você vai passar raiva, que chama Return to Hand-Draw Animation Disney.
Ai,
digita,
Deus,
aí no YouTube.
Vou digitar agora.
Que é quando eles foram retornar a animação 2D com a Princesa e o Sapo. Uh-huh. E os animadores estavam lá, todos animados. Vocês vão ver aí na internet. Rapidinho, tá, gente? Vou falar antes de entrar nesse trem. Mas vocês vão sentir muito isso, sabe? Dos animadores quererem muito voltar para aquele estilo de animação 2D que todo mundo amava. E todo mundo falando que ia voltar, eles fizeram um puta trailer foda, falando que, ah, depois, uhum, de tantos, ai, anos sem fazer esse estilo, a gente voltou, fizeram um trailer lindo, e no final morreu. Era só isso que eu queria falar. Mas, falando da animação 3D e o seu problema com a
similaridade.
Desculpa, tô exaltado.
Gente, a Sisu é igual a Elsa. Eu tenho que deixar isso destacado aqui.
Sim.
Enfim, que é igual a Honey
Mary.
Honey Mary não, que é igual a Go-Go lá do Baymax.
Ah, é mesmo?
Ah, cara.
Nossa, verdade.
Mas assim, verdade. Eu não sei se super isso igual. É um problema só da Disney, não sei o que tá acontecendo, mas não só eu, mas muita gente também começou a perceber isso, que todos os personagens, já que a gente tá falando da Disney, a gente vai falar da Disney. Todos os personagens femininos da Disney estão vindo de um personagem que a gente conhece muito bem.
Tá vindo do mesmo molde.
Então, era isso até que eu queria, que eu tava comentando com a Lore um dia desse. Eu tenho a sensação que com os personagens masculinos, a Disney, ela ousa mais um pouquinho. Apesar também de ter algumas similaridades. Mas eu posso estar falando besteira. O que é que vocês acham? Que os personagens masculinos, a Disney, ela consegue fazer algumas coisas diferentes? Ou também ela segue o mesmo molde, o mesmo padrão?
Eu concordo que ela muda assim.
Eu acho que muda um pouquinho, assim. Sabe? Eu acho que tem pouquíssimos traços, assim, mas eu acho que é normal, porque eles estão de traço mesmo. Eu acho que, tipo, o formato dos olhos, eles têm os formatos dos padrões, sabe? Então, acho que isso que deixa um pouco, uhum, parecido. mas eles são bem diferentes. Mas acho que a questão, principalmente das protagonistas, que são as princesas, é a questão de que a Disney perdeu o Glen Keane, que era o grande ilustrador que estava aí há décadas fazendo vários protagonistas que se tornaram grandes animações clássicas da Disney. Então, Rapunzel Enrolados foi a última produção que ele participou da Disney. Então, estava ali nas mãos dele ter a missão de conseguir estabelecer um padrão que ficasse bonito do que eles já faziam do 2D pro 3D. Então, acho que eles ainda têm muito carregado disso de não querer perder esse traço deles, sabe?
Eu não sei se o Rafael acho que ele vai concordar comigo, porque, por exemplo, quando eu vejo Frozen, eu consigo ver uma diferença grande entre, por exemplo, o Christopher e o Hans. Quando eu vou ver Big Hero, eu consigo ver uma diferença do Hero pro Wasabi, pro Fred. Então, assim, eu acho que eles ousam muito mais com os personagens masculinos. Né, Rafael, ia falar alguma coisa, pode falar, Rafael.
O problema são os personagens femininos, né? Em Rapunzel, Enrolados, melhor dizendo, né? Porque mudaram o título, como a Lori tinha dito aí da Princesa Sábia.
Pois é.
Teve o Enrolados, a gente tem uma definição aí de rosto dos personagens. A Mamãe Gothel é um rosto feminino muito bom que a Disney fez. E por mim, o mais diferentão de todos que eles fizeram no 3D até hoje. Não lembro de outra personagem que me marcou tanto assim. Mas quando chegou em Frozen, a gente teve uma pré-definição já estabelecida de personagem. A Elsa é igual à mãe dela, que é igual à Anna, que é igual a sei lá mais quem. E Frozen virou uma franquia, querendo ou não.
Daí
chegou o Big Hero, em 2014. E a tia do Hero... A tia do Hiro e a Go-Go, elas são extremamente parecidas.
Sim.
Elas são extremamente parecidas. Quando chega em Moana, você vê um outro rosto diferente, mas que ainda se assemelha um pouco com a Rapunzel.
Uhum.
Só que se você pegar as personagens de fundo do filme, são todas
elas
a Moana.
São todas iguais.
Poucas coisas que mudam, sabe? Então eu acho... Teve até uma coisa aí no nosso grupo que a gente tem aqui, que a gente tava falando, comentando esses tempos atrás no Twitter. Uma pessoa chegou a confundir no Frozen 2 a Honey Marin, que é aquele par romântico que só existe na cabeça dos fãs de Frozen.
Par romântico
que é essa personagem.
Pra mim é real, tá? Pra mim é real.
Por mim ele é real, por mim ele é... também.
Queria que fosse. Teve uma garota que chegou a confundir a Honey Mary, porque disseram lá que shippavam a Honey Mary com a Elsa. E a garota lá ficou extremamente ofendida, porque disseram: como que podem shippar irmãs?
Sim.
Só que ela pensou que a Honey Mary era a Anna. E eu não culpo ela, porque a Disney, eu não sei o que tá acontecendo no estúdio, se é preguiça ou sei lá o quê, mas todos os personagens são parecidos.
O dragão, é isso!
Eles colocaram um dragão
parecido com a Anna. Como você consegue fazer um dragão igual uma pessoa, gente? Pelo amor de Deus! Sabe?
Chama reutilização da modelagem. Pegou o... Tá ali o objeto, cara, lá, o documento. Tá lá
demais,
o documento lá,
extremo.
3D, os brushzinho lá. Vamos lá refazer, utilizando a mesma base.
E vamos falar uma coisa. Aquele design antigo da Sisu era simplesmente incrível.
Sim, era muito mais bonito.
Muito mais bonito e fazia...
Era melhor.
E não era a Elsa.
Muito mais bonito.
Não era a Elsa, exatamente.
E fazia mais sentido com o design da Sisu. Uma velha, ela na parte dela como ser humano, faz muito mais sentido.
Com certeza. E um dragão oriental, né, cara? Ela tinha o bigode, assim como o Mushu tem. E removeram o bigode dela, removeram a cor dela.
Branca,
o dragão psicodélico, como o animador lá tava reclamando que reduziram a personagem. Virou nisso aí. Esse personagem da Barbie.
Sim.
Vocês viram que o quinto espírito é aquele dragão ali.
Pode
é a Elsa transformada.
Pode ser. Não, e assim...
Ai, cara, totalmente.
Essa confusão com a Honey Mary, eu não duvido nada que seja por pura preguiça. Porque, assim, gente, a produção de Frozen 2 nada mais foi do que bagunça e preguiça misturado ao mesmo tempo. Então, eu não
bagunça.
Foi caos foi. E gritaria.
E outra coisa, pra causar mais ainda. A Honey Mary e a Moana, ponto final.
Assim como a Raya...
É igualzinha, cara. Tem uma personagem lá que eu queria muito falar aqui nesse podcast ainda. Lá no Pane Elétrica, porque é um projeto lá da Disney que tem vários estilos diferentes em 2D, em 3D
incrível.
Também. 3D eu nem garanto tanto assim, Mas tem uma personagem lá do curta Gotas que é extremamente a cara da Moana, da Moana bebê. Ela é igualzinha. Ah, quem pegar lá pra assistir o curta Gotas, a menininha que aparece no carro é a cara da Moana.
Economizando tempo, gente. Tem que fazer, tem que produzir.
É, pois é. Economizando molde. Uhum.
Mas olha, eu vou pegar esse nosso tópico aqui e vou levar ele um pouquinho além. Ah. A gente tá, né, falando aqui que as personagens femininas de 3D são muito parecidas. Mas se a gente pegar todas, tipo, pega a linha de princesas da Disney, desde a Branca de Neve até agora. Se você for olhar as personagens em 2D, elas também tinham muitos traços parecidos umas com as outras. Eu acho que elas tinham um pouco mais de diferença de uma para as outras do que...
O
meu ponto que eu quero chegar é esse aí. Eu acho que...
Chegamos no ponto.
Que eu acho que é assim... Elas tinham um pouco mais de diferença, porque a gente tinha, por exemplo, a Jasmine é diferente, a Mulan é diferente, a Pocahontas é diferente, né? Porque são personagens de etnias diferentes. A Branca de Neve também, ela é um pouco diferente, que ela tem essa carinha um pouco mais arredondada, enquanto as outras, né, como a Cinderela, a Bela, a Ariel, elas já têm aquele rosto com o queixo mais fino e tal. Mas se você for, né, parar pra olhar assim, do mesmo jeito que a gente tá olhando essas novas agora, elas ainda tinham traços muito parecidos. E eu acho que o grande problema aqui é que desde o início, né, mas acho que pelo menos desde a Renascença, a Disney criou esse modelo, né, de... É o padrão de beleza, é o padrão de protagonista, é o padrão de princesa. Sabe, que todas elas têm que ter, sabe, ou o rosto fino ou o rosto mais redondo, pra ser mais fofinho. Sim, tem, sabe, tem que ser magra, tem que...
Super.
Então, assim, eu acho que o problema a gente tem esse padrão imposto ali, né, da beleza feminina. E por isso, se a gente for olhar os personagens masculinos, eles são mais diferentes uns dos outros.
É.
Porque neles ali, mesmo nos príncipes, apesar, né, de você ter essa ideia de, ah, todos eles são bonitos... Eles ainda têm muito mais diferenças entre si do que a gente tem entre as princesas. Então, eu acho que, né, o buraco tá mais embaixo.
É a Disney padronizar com os personagens.
Isso,
eu acho que é isso mesmo, sabe?
O
padrão de beleza feminina.
É o jeito que a sociedade
tá
na
cabeça da Disney.
É, qualquer estúdio, principalmente quando a gente fala de cinema, a gente tem que reproduzir. Eles acabam reproduzindo o padrão que a sociedade faz. Mas eu acho que mesmo assim, o 2D ainda tem a vantagem, porque quando é uma animação 2D, geralmente a gente tá falando de uma animação mais simples, entre aspas, assim, comparando, se a gente colocar uma animação 2D com a realidade. É um traço mais simples, não tão realista. E aí, numa animação 2D, um simples traço, uma simples curva, alguma coisinha a mais, já consegue mudar um pouco a fisionomia do personagem. E no 3D já não é tanto assim. Então acho que por isso que a gente consegue diferenciar um pouco melhor as princesas 2D do que as de 3D hoje em dia.
E tipo, se você pegar os testes de animação da Anna, tem alguns testes de animação na internet em 2D que foram feitos aí de Frozen, tem da Anna com Kristoff e também tem os da Moana. E só de você já pegar o design dessas personagens no 3D e ver a comparação do que era o teste, do que seria mais ou menos o padrão final do design do personagem, se fosse uma animação em 2D, eles são completamente diferentes. Eu consigo ver uma Moana muito mais velha e uma Moana muito mais... como que eu posso falar? Uma pessoa que realmente é daquela etnia, que é uma pessoa que vive, que tem a etnia da Moana. E eu sinto essa diferença corporal da personagem. Uma personagem que eu gosto de falar muito, que a Lori vai com certeza concordar comigo... É a Nani.
Ah, eu amo a Nani.
A Nani tem um corpo muito diferente. Que eu não consigo ver esse estilo sendo transformado em 3D pela Disney. Mesmo esses personagens de Moana sendo, entre aspas, entre aspas não, são personagens... Qual que é a etnia da Moana?
Eles são polinésios.
Como que chama o povo da...
Acho que é isso.
Isso. Eu consigo sentir que ela é dessa etnia. E não consigo sentir que essa personagem em 3D é dessa etnia, sabe? Em 2D eu consigo sentir, em 3D eu não sinto.
Gente, se vocês procurarem storyboard, artes conceituais, assim, dessas últimas animações 3D, vocês veem que o traço em 2D é uma coisa completamente absurda e muito mais bonita. A Rapunzel é uma coisa maravilhosa. O artbook do Enrolados é incrível, maravilhoso. Os personagens...
É incrível.
Inclusive, eu sou triste até hoje, porque o Bezerra, por mais que eu adore ele, que ele seja meu crush eterno, eu sinto que o personagem dele ia ser um personagem muito mais incrível se ele fosse o José Bezerra das primeiras artes conceituais, que é um José Bezerra muito parecido com o Kristoff de Frozen. Só que ele era uma pessoa mais parrudona e grandona. E assim, gente, eu acho que realmente o 3D, ele perde essa magia.
Esse design era incrível, pesquisem.
Sim, inclusive, cada arte conceitual de Raya, eu fico apaixonada e fico pensando, gente, por que essa animação não é em 2D? A Raya em 2D, ela é a coisa mais incrível.
Cara, deixa só esse filme lançar pra tu ver se não vai sair os testes de animação em 2D, que nem os de Moana.
E tem muito desses extras também. Uhum. Tem muito desses extras também no Disney Plus.
Tem muita coisa lá.
Tem alguns extras desse que mostra essas artes conceituais. De Frozen eu já vi. Algumas cenas que não acabaram indo pro filme, né? Eles colocam como animação 2D, né? E é muito legal de ver. Se você é executivo da Disney, você tá vendo. Se você está ouvindo esse podcast, você é executivo da Disney, você está vendo como a animação 2D é mais legal. Leve isso pro Bob, leve isso pra Bob e mostra Bob, ó. Escuta
Bob, vamos dar um jeito nisso aí.
E várias pessoas incríveis para você contratar na sua empresa, tá bom?
Sim.
E eu conheço dois animadores muito bons, viu, Bob? Anne e Rafael.
Vamos partir.
Quero.
Olha, antes da gente fechar, deixa só eu comentar uma coisa também. Que é aquilo que a gente estava falando, né? Que a gente acha que a Disney, principalmente nos últimos anos, tem feito uma coisa muito igual, né? Tem se mantido muito ao molde. E eu acho que isso acaba fazendo a gente ter esse olhar meio que ruim pro 3D. Mas eu acho que aqui, obviamente, a culpa não é de ser 3D. É outra coisa aí que tá acontecendo. Porque se a gente for olhar pra Pixar, a gente vai ver que todos os filmes deles são diferentes, sabe? Cada filme tem o seu design próprio. Obviamente, né, não olhando as franquias, porque a franquia segue sempre o mesmo modelo. Mas se você for olhar um Wall-E, se você for olhar o Onward, se você for olhar o Up, Divertidamente, cada um deles tem um design próprio, apesar de todos serem feitos em 3D. Então eu acho que não dá também pra gente colocar, né, a culpa nisso só na técnica, porque a culpa que não é da técnica, é de quem tá por trás mandando fazer desse jeito. Então eu acho que a gente, né, tem também que mostrar isso, que no 3D tem como você fazer muita coisa legal, tem como você fazer muita coisa diferente. O que falta é isso, é arriscar, é realmente fazer, sabe? Ia ser muito mais legal. Ia ser muito mais legal se a Moana tivesse um design próprio, se o Frozen tivesse um outro design diferente, se um Enrolados tivesse um outro design diferente. Uhum. Eu acho que isso traria muito mais riqueza pros filmes, sabe?
Personalidade, né?
Sim, isso ia trazer muito mais personalidade pros filmes. Eu acho que isso é o que tá faltando um pouco pra Disney nos últimos anos. É trazer essa personalidade pra cada filme diferente, trazer esse design diferente que vai bater o olho e vai saber, esse aqui é o filme tal. Isso também ia ajudar muito.
Além do roteiro.
Sim, e isso ia ajudar muito a nossa vida, pro pessoal parar de ficar fazendo um universo compartilhado, parar de ficar falando que personagem tal é irmã de não
teorias,
sei quem,
teorias,
e é parente
teorias.
De não sei quem. Eu ia agradecer. Eu ia agradecer. Disney, por favor.
Uma coisa que eu queria puxar aí da fala da Lori sobre esses negócios de design e tals, é que no 2D, se você pegar pra comparar os cenários, principalmente os cenários de Nem Que a Vaca Tussa com Lilo e Stitch, com Irmão Urso, são todas técnicas diferentes. Os cenários de Irmão Urso são pinceladas.
Sim.
O cenário de Lilo e Stitch é em aquarela. O cenário de Nem Que a Vaca Tussa, como é um filme mais no deserto, no faroeste, tem um design mais pontudo, um design mais pontiagudo, mas que você também pode brincar com as cores. E o que a gente não vê no 3D hoje em dia, né? Que é sempre essa coisa mais realista do que a outra. Mas tem o Pane Elétrica aí, que é esse projeto novo aí da Disney pra formar novos diretores. Que a gente tá vendo muito mais esse uso, essa brincadeira aí com o 2D também. Principalmente eles usam isso em alguns curtas em 3D, que se assemelham um pouco com Klaus. que tem um cenário, uma técnica diferente de fazer os personagens, que eu fico simplesmente embasbacado.
Aham, tem muita coisa linda.
Inclusive, uma série da Disney, eu fiquei mais impactada de assistir do que aquele Spark Shorts, porque o Spark Shorts já era exatamente o que já tava esperando da Pixar fazer, sabe? Eu acho que a questão da Pixar era mais histórias do que...
Choro.
Spark Shorts foi mais o foco em histórias diferentes. E eu adorei ver que o Pane Elétrica era...
Em histórias sobre minorias também.
E em Pane Elétrica, eles estão ali realmente querendo explorar as técnicas. E isso eu achei maravilhoso. Tem técnicas parecidas com o do Homem-Aranha no Aranhaverso e 2D. Ah, incrível.
E a gente não quer ver isso só em curta, a gente quer ver isso no cinema, sabe? Eu quero ver uma técnica que nem foi utilizada naquele curta, que me perdoem, porque eu não vou lembrar o nome agora, é alguma coisa de flor, que é uma personagem asiática, se eu não me engano ela é chinesa, e os cenários e a própria personagem são pintados como naquela abertura de Mulan. Sim. Aquela técnica utilizada lá é bem parecida com essa pintura. É, e é incrível, cara. Eu quero ver isso no cinema também, eu tô sentindo falta disso.
Sim. Inclusive, gente... Eu acho que uma grande dica é do público se abrir mais, sabe? Não precisa ficar só assistindo Disney e Pixar. Tem aí, que nem o Rafa falou agora, gente, explorem os filmes longa-metragem de animação asiáticos, que são uma coisa maravilhosa. Você fica deslumbrado com a técnica, principalmente de animação 2D, que eles ainda são muito focados para essa técnica até hoje. Não é só anime. Principalmente as animações do Makoto Shinkai são coisas maravilhosas, assim. Você fica simplesmente deslumbrado. Porque são técnicas que... Fiquei até tonta aqui. Porque são técnicas que conseguem pegar o realismo em certas coisas, principalmente quando eles querem brincar com a chuva, em cenas da chuva ou em cenas aquáticas, mas é completamente lindíssimo, sabe? Então acho que é uma dica maravilhosa pra todo mundo também. Além de ver DreamWorks e ver também, claro, também a produção audiovisual também do Brasil, que também cada curta independente que vai pra fora tem a sua técnica diferente, tem o seu traço diferente. A gente teve o Umbrella agora, que tava entre os possíveis indicados ao Oscar, infelizmente não conseguiu ser indicado, mas mesmo assim ganhou mais de 15 prêmios mundiais ali, como melhor curta-metragem animado, melhor produção independente animada também, sabe? Então a gente tem que valorizar.
Maravilhoso. Pesquisem, gente.
Eu adoro, Lori, trazer gente que entende da parada. Entende do
Sim,
assunto.
Menina. Gente, escolhe o nosso convidado muito bem.
Horas e horas. Gente, isso daqui dá pra dividir em partes esse podcast. Tá. Primeira, segunda, terceira parte. É muita coisa.
Deram algumas dicas aí, né, de algumas animações, algumas coisas que a gente pode ver. E vou passar então agora pra parte de dicas.
Uhul. Sim, vamos agora realmente indicar.
Indica. Quem quer começar a parte de indicação?
Rayana, pode começar.
Quem já tá com na agulha aí pra dar alguma indicação. Quer falar, Ana? Quer começar?
Então, assim, de animações 2D, eu vou sempre indicar o Corcunda de Notre Dame por motivos de melhor animação.
Ah, perfeito!
Eu amo.
Perfeito.
É perfeito, maravilhoso. Temos traços de personagens diferentes, tá? Tem personagens bem diferentes um do outro ali. Tem a Esmeralda, linda, maravilhosa, que devia ser princesa canonizada. Não entendo isso até hoje, não consigo aceitar.
Ai, trebordo.
E animações 2D também, que eu adoro, que eu falei, as animações japonesas. Tem uma que é do estúdio Ghibli, que é em parceria com outro estúdio, que eu não vou lembrar agora. Mas que as pessoas nem, às vezes, se lembram que é do estúdio Ghibli, que é o Túmulo de Vagalumes. Que assim, gente, se vocês gostam de pra chorar... pra partir o coração de vocês, vocês não estão preparados ainda pra conversar sobre o Túmulo de Vagalumes. Porque é uma história sensacional de duas crianças, dois irmãos que estão tendo que sobreviver durante a guerra, simplesmente sozinhos no mundo, tendo que lutar contra a fome e a guerra, tudo ao mesmo tempo. E é algo, assim, impressionante. Páprica também, que é do Satoshi Kon, que eu também adoro esse diretor. Ele é incrível, é uma animação 2D que serviu de referência para muitos filmes, principalmente A Origem. Você que tá achando que o filme do Leonardo DiCaprio foi de pirar o cabeção de todo mundo, se influenciou muitíssimo em Páprica, que foi criada há muitos anos atrás. E deixa eu ver se tem mais algum. E A Viagem de Chihiro, que também é uma animação 2D que eu sou apaixonada desde pequenininha, e que é maravilhosa, é boa para você pirar o cabeção, pensar em várias teorias. e ao mesmo tempo fazer várias reflexões na sua vida. Enfim, gente, assistam a animação 2D asiática. Essa é a minha dica.
Arrasou.
Rafa.
Olha, eu vou recomendar um curta e uma série que eu amo demais e que eu ainda tô assistindo recentemente. Vamos começar. Pra começar com o curta, que ele é mais curtinho mesmo. Ele tá disponível no Disney Plus, pra quem tiver aí. Quem não tiver, dá uma caçadinha aí na internet. Vocês estão entendendo?
Se liga aí que você acha.
A internet é achado.
Sempre tem
hoje
um jeitinho.
Exatamente. Que foi um achado pra mim lá no Disney Plus, porque tudo que é animação 2D eu amo. Que é o curta A História de Nessie. Ele, eu descobri que ele passou antes da animação do Ursinho Pooh, que foi a última animação 2D aí da Disney, que é de 2011, como a Lori falou no início do podcast. Não é a Princesa e o Sapo, tá, gente? É o Ursinho Pooh que foi o último, a última animação 2D.
Isso aí.
Esse curta, ele passou antes da animação do Ursinho Pooh, em 2011. Ele tá disponível lá no Disney Plus. E ele é um curta lindo, que a gente tava falando aí sobre design de personagem, design de cenários e tals. E eu fiquei impressionado com a forma que eles fizeram os cenários desse curta, porque esse curta, ele conta a história da origem aí do monstro do lago Ness, que é a personagem Nessie, e é uma história escocesa, e os cenários são todos em xadrez, todos no estilo escocês.
Tem que ver.
São todos pintados,
Deus,
dessa forma, e eu fiquei completamente besta, e a mensagem final é linda, vocês vão gostar demais. Eu não vou dar nem spoiler, vão lá só assistir, porque ela é linda. E a série que eu tenho pra recomendar pra vocês, que é da Disney, mas que ainda não tá no Disney Plus, porque vai vir no Star Plus, que eu acho que é assunto pra Lori e o André em outro podcast. Ela vai chegar aí.
Pô, precisa mesmo.
Sim, ela vai chegar aí no Star Plus aqui no Brasil, que é a série Desperate Housewives.
Perfeita, que é uma série. Eu tava esperando você falar.
Exatamente, amigo. Ela é uma série da Disney, uma série super renomada, que tem vários prêmios aí. A série terminou faz um bom tempo já, mas ela é lembrada até hoje pela fama que ela fez. Que conta a história de cinco mulheres, amigas aí, que vivem no subúrbio. E elas lidam com traição, lidam com mistérios, assassinatos, romance, tem de tudo. Vocês vão gostar demais.
Sim.
Exatamente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dela, então já deixa anotadinho aí pra assistir no Star Plus, ou assiste aí na internet da forma que você achar melhor.
Isso, né? São 8 temporadas, inclusive, mas são 8
temporadas
gostosíssimas.
Vocês vão gostar demais.
Gostosíssimas.
Tô até enrolando pra não terminar rápido.
Eu lembrei de mais uma série, eu lembrei de uma série em 2D de animação, que eu preciso falar ela, que é Steven Universo, que é a coisa mais foda.
Ai, eu amo!
A melhor coisa do mundo.
É a melhor coisa da
simplesmente.
Eu tô assim, gente, Disney, contrata a Rebecca Sugar, porque ela é o que vocês estão precisando, é o que falta, entendeu?
É mesmo.
Representatividade,
só digo
2D.
Uma coisa, ela vai trazer real diversidade pra esse
exatamente
estúdio.
Exatamente, que mulher maravilhosa. Sério, gente, assistem Steven Universo pra pirar com as Crystal Gems e o Steve, que é uma história fofa. Sobre amor, sobre respeito ao próximo e ao mesmo tempo com muita treta intergaláctica, entendeu?
Tudo pra nós.
Olha, já que a gente tá nessa vibe de indicar coisas 2D, eu vou indicar aqui um filme que não é da Disney, mas que é, tipo, incrível, perfeito, que saiu recentemente, que é o Wolfwalkers, do Apple TV Plus.
Ai, ai, ai.
Arrasou. E,
olha só, Rafael, você nem me conhece, eu vou te expulsar do meu podcast, Rafael.
Treta pra outro podcast.
Isso aqui ai, é treta Deus pra outro
e
podcast.
E a gente termina como podcast, com briga.
Com briga, porque é pra...
Essa é a treta pro podcast do Oscar, essa aí.
Não, meu
isso!
Bem, amiga.
Meu Deus, temos que fazer. É, pra mim, pelo menos, é um filme perfeito. Eu acho que ele tem um design muito único. É, todo o visual dele é muito bonito, é muito incrível. É bem diferente de qualquer outro filme assim que você já viu. Ele tem uma história super fofa, apesar de ser uma história mais simples, sabe? Eu acho que ele consegue... contar tudo o que ele tá querendo, ele consegue te emocionar, ele consegue te fazer torcer por aqueles personagens e ficar com muita raiva de outros personagens. ele fala muito sobre a relação dos humanos com a natureza, né? Como que grande parte dos humanos, né, vê a natureza como algo que tá só impedindo o crescimento de uma cidade, ou como que os animais não merecem tanto respeito quanto os humanos. Então, ele traz alguns temas, assim, muito importantes e muito interessantes. É um filme que eu amei assistir. É, o visual é lindo, eu amei a história, adorei os personagens, as músicas também são incríveis. Ele é do Apple TV Plus, né? Ele tá disponível no streaming da Apple, mas é aquilo que o Rafael comentou. Se você quiser, filho, você acha por aí. Então, assistam Wolfwalkers, que é um filme que eu amei e está no meu coração.
Os cenários são lindos.
São mesmo!
São lindos. Deixa eu trazer agora a minha indicação, que hoje eu tô nostálgico. Na verdade, assim, vou trazer um filme em 2D. Aí vou falar também de uma série em 2D. E vou fazer uma série de live action do concorrente, do rato.
Eu gosto que o André sempre vem com a lista de indicações.
É. Parece que tem... Mas assim, tá, é curtinha. É um novo podcast. Uma eu vou fazer indicação pra poder... Quem não assistiu até hoje, Hércules, por favor, vá assistir.
Por favor.
Porque é uma animação de coração. Eu adoro Hércules. Sim. Acho também que tem alguns traços diferentes ali no Hércules. Uhum. Tá disponível no Disney Plus, né? E a outra animada, né, que eu tô terminando de assistir, que é uma série bem despretensiosa, eu acho, que é A Nova Escola do Imperador.
Eu
assisto quando eu tô assim, sem fazer nada, que eu quero, uhum, sabe? Eu quero ver uma coisa despretensiosa, eu boto A Nova do Imperador. Não tem muita coisa a ver, quando a gente vai ver, tem um erro de continuidade.
Acontece,
mas
acontece.
A série da Disney. Mas as séries da Disney, que, né, eram baseadas em filmes, não tinham essa preocupação também de ter continuação. Então, não vá assistir achando que A Nova Escola do Imperador tem a ver muito com A Nova Onda do Imperador. Mas são duas temporadas e você vai ver Berdinho, que é bem engraçado. Eu não sei falar francês. Lupin, eu acho que é isso. Lupin, o nome.
Ah, eu acho, sim, que eu ouvi falar.
Olha, é de um ladrão, mas você acaba torcendo pro ladrão. E eu adorei isso. Eu adorei isso, né? E eu acho que é um ladrão, um ladrão famoso de Paris, sabe? Que todo mundo já ouviu falar. São só cinco episódios, mas a série é bem gostosa também, porque, como eu disse, você acaba entendendo por que o ladrão faz aquilo. E aí você acaba comprando a ideia dele.
E aí, ou roubando, você... melhor dizendo.
É, mas aí você
a
acaba
do anti-herói.
Vai... É, aí vai lançar a segunda temporada, é Lupin. É porque eu não sei falar francês, mas deve ser, em francês deve se pronunciar de outra forma. Mas é Lupin o nome. É isto, minhas indicações. E eu já vou logo agradecendo aqui essas duas pessoas fofíssimas, que é a Ana, Linha, e o Rafa. Já vou logo... Do que vocês sabem, que aqui é a casa de vocês, são convidadíssimos. Sempre que surgir a oportunidade, vocês vão voltar, já sabe isso.
Eu amo. Sim, era só fevereiro, gente. Eu quero aparecer aqui pelo menos umas 10 vezes nesse ano.
É só chamar que
você vai ganhar ações da empresa daqui a pouco. Anda, pra se despedir do nosso público, depois o Rafael se despede também.
Então, gente, foi...
E pode falar um pouco do seu trabalho também, sim, mais, né?
Então, gente, foi muito bom participar desse podcast com essas pessoas maravilhosas. Tô muito feliz de participar. Sempre é um prazer enorme estar aqui com essas pessoas lindas, perfeitas, maravilhosas, imaculadas.
Fofa.
E assim, gente, se vocês gostaram do nosso bate-papo de hoje, querem conhecer um pouco mais do meu trabalho, vão lá no YouTube e procurem Jornada Animada pra gente conversar e fazer várias críticas, resenhas e falar um pouco também das técnicas das animações. Obrigada. Sobre qualquer tipo de desenho animado, seja desenho animado antigo, nostálgico, de qualquer estúdio também, eu tô lá pra fazer essa conversa com vocês, tá bom? E eu também tô pelo meu Twitter também, que é o @jornadaanimada. E no Instagram, vocês já sabem, né, meu nome de princesa, por enquanto, que é o Ana, com dois L's. B_Bassan. B-A-2-S-A-N. Espero ter sido claro com o meu mineirês aqui, mas acho que soletrei direitinho pra você.
Mentira que você é mineira, não acredito.
Eu sou! E eu tô achando incrível fazer esse podcast.
Temos dois mineiros aqui.
Sim!
É verdade,
eu tô achando
cara.
Incrível fazer esse podcast, principalmente com o Rafael, porque a gente tá sempre ali no Twitter, debatendo. E eu achei incrível agora poder ouvir a voz dele. Maravilhoso.
A gente me acompanha lá, acompanha a gente tudo lá no Twitter, que vocês vão entender desses trem.
Sim. Ah, pra poder despedir também.
Eu quero agradecer imensamente ao André e à Lori por estar participando aqui nesse podcast. Adoro quando eu sou chamado pra essas coisas, porque eu adoro conversar. Adoro ter uma conversa mais jogada assim, porque no YouTube, eu não faço live lá no YouTube por enquanto. Mas eu sempre tô com uma coisa mais programada, né, lá pra falar. Então poder falar assim, jogado, é sempre muito bom. E poder falar de alguma coisa que a gente gosta. Quem quiser me acompanhar lá no YouTube é Rafael Viana. Vocês vão me acompanhar lá falando muito sobre Disney, mal dela também. Vamos falar um pouquinho de ideias jogadas fora, curiosidades, porque são muito boas. Tudo menos teoria, lá não tem teoria, então vai na safe. Lá no Instagram, pra quem gosta muito de desenho, assim como nesse podcast que a gente falou sobre animações, lá eu posto todos os meus desenhos, é arroba Rafael Viana Arte. Vocês vão gostar muito desse tipo de conteúdo. E lá no meu Twitter, é arroba Rafael Viana Arte também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de me ver jogando conversa fora lá também, mostrando um pouquinho mais de veneno, que todo mundo gosta. Não adianta comer, todo mundo gosta.
Deixa eu emendar também, fazer logo o meu jabá.
Isso aí? agora é o momento jabá, sim.
Jabá, vamos lá também no Mundo Camundongo, minhas redes sociais, né, que tem Twitter, Instagram. Costumo dizer que eu tô sozinho no Facebook, tem uma...
também. Ai, amigo.
E canal do YouTube, no YouTube também, então tô esperando vocês também lá no Mundo Camundongo. E é isso, né? Adorei essa conversa aqui. Aprendi um pouco mais sobre animação também, né? Com essas duas pessoas que eu sei que entendem bastante do assunto. Vamos, né, Lore? Pode ser pedido também. Vamos embora.
Isso. Novamente, muito obrigada aos nossos convidados. Que a gente chega lá assim do nada, fala, vamos falar disso? O pessoal sempre fala, vamos! E a gente, e aí, a gente chega aqui, filho, a gente fica 3 horas falando, porque a gente adora. Mas sempre sai. Sempre
ai, gente,
sai
desculpa. Papos.
Mico, a gente tá aqui pra isso. Sempre saem uns papos super divertidos e também com muito conteúdo. A gente sempre tenta trazer, né, pessoas que sabem do que estão falando pra realmente agregar algo pros nossos ouvintes que estão aqui. Então, muito obrigado, meninos, por terem vindo participar. E se vocês estão aqui ouvindo e ainda não conhecem, eu tô no YouTube, Instagram e Twitter, tudo Log Cortes. Vocês me acham lá pra gente continuar falando ainda mais de Disney, porque a gente não cansa de falar sobre esse rato. seja bem ou ruim, a gente tá sempre falando dele. Então, convido vocês também a ir lá ver esse outro lado aí do meu trabalho. Mas muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final, que escutou esse episódio com a gente. Quero reforçar que vocês podem mandar uma mensagem, seja comentando sobre algo que a gente falou aqui no episódio, seja dando sugestão de pauta, uma crítica, qualquer coisa, pode mandar um e-mail para paponocastelo@gmail.com ou uma DM lá no Twitter ou no Instagram, @paponocastelo, que a gente vai estar esperando para ler a mensagem de vocês.
Isso, para participar da nossa Hora do Ouvinte. E é isso.
Isso aí.
Tchau, minha gente, e até o nosso próximo episódio do nosso Papo no Castelo. Tchau!
Até, tchau, gente. Tchau.
Tchau, tchau!